Bom, senhores deputados, boa tarde. Já temos quórum. Vamos dar início então à nossa reunião de hoje. Primeiro ponto, apreciação e votação da ata. Algum dos senhores deputados tem alguma coisa a dizer? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Segundo ponto, distribuição e nomeação de relator para a elaboração do relatório sobre o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista designar o relator.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Grupo do Partido Socialista indica o deputado Ricardo Lino como relator, então, deste relatório.
Muito bem. Terceiro ponto, apresentação e apreciação de propostas para constituição dos grupos de trabalho. Relativamente a este tema, eu gostaria de informar os senhores deputados que havia três grupos de trabalho, sendo que o grupo de trabalho de acompanhamento da condição militar não funcionou. Isto porquê? Por várias razões. A primeira é porque as entidades se sobrepunham a outro grupo de trabalho e a segunda era porque raramente os grupos, os partidos mais pequenos conseguiam estar presentes nestes grupos de trabalho. E, portanto, os dois únicos grupos de trabalho que funcionou de forma normal foi o grupo de trabalho das audiências e o grupo de trabalho de acompanhamento dos antigos combatentes e deficientes das Forças Armadas. Dito isto, eu dou a palavra aos senhores deputados relativamente a este tema, mas eu propunha que houvessem só dois grupos de trabalho. E, portanto, passo a palavra, desde já, ao Partido Social Democrata, se faz favor, Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados. Nós, portanto, apresentámos, creio que foi distribuído pela Comissão a todos os senhores deputados, a nossa visão é que devia continuar, digamos assim, a existência dos três grupos de trabalho. Por isso apresentámos a proposta que apresentámos, sem prejuízo de podermos refletir um pouco melhor em relação àquilo que o Sr. Presidente nos está a informar neste momento. Contudo, isso não pode ser só o motivo de não ter funcionado no passado, que agora nos limite a possibilidade de virmos a criar o mesmo grupo de trabalho, porque acho que é importante, embora possa também, como é óbvio, todo o trabalho que existir a fazer a este nível ser feito ao nível da própria Comissão, mas acho que é uma coisa que gostaríamos também de ouvir a opinião dos outros grupos parlamentares, mas para nós, à partida, seria para manter. Mas sem prejuízo de estarmos abertos e receptivos a outro entendimento.
Sr. Deputado, aquilo que eu disse foi meramente informativo. Não quero de todo boicotar qualquer que seja qualquer grupo de trabalho, mas depois na prática o que se verificou é que as entidades eram as mesmas e acabavam por não querer vir porque já cá tinham estado noutros grupos de trabalho. De qualquer forma, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação aos grupos de trabalho e acompanhando aquela que é uma visão das áreas mais específicas em que pode ser útil, de facto, dividir o trabalho da Comissão, nós também sabemos que a qualquer momento podemos alterar o número e até os temas dos grupos de trabalho, desde que assim o entenda toda a Comissão e, portanto, parece-nos que num arranque de mandato de legislatura devíamos tentar manter os três, até porque a condição militar está muito relacionada também com aquilo que é a base de recrutamento para as Forças Armadas, o que é um tema que, como todos percebemos, fruto da última semana, é um tema que está em cima da mesa e, portanto, a nossa proposta era também que se pudessem manter os três e avaliarmos, se percebermos que não é viável, fazemos um ajuste.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Chega, faço favor, Nuno, deputado Nuno Simões Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados, Sr. Presidente. O Partido Chega alia-se à opinião dos dois partidos anteriormente. Consideramos que as três comissões, pelo menos nesta fase do ano, da legislatura, deverão ser mantidas. Por isso, nós somos a favor da manutenção dos três grupos de trabalho. Tínhamos ainda para apresentar a possibilidade de criação de mais dois grupos de trabalho. Teríamos três, mas tendo em conta, assumindo que o grupo de trabalho da condição militar será aprovado pela Comissão, manteremos dois a proposta de criação de mais dois grupos de trabalho. Um de acompanhamento da execução do orçamentado para a Lei de Programação Militar e para a Lei de Infraestruturas Militares. Isto porque, e o motivo que nos leva a propor esta criação do grupo de trabalho, porque sucessivamente os orçamentos destas duas leis nunca são executados e são sempre executados em percentagem muito, muito reduzida. E nós consideramos que era importante, por parte desta Assembleia, acompanhar a execução do orçamento destas duas leis. E gostaríamos também, e tendo em conta o que irá ser falado um bocadinho mais à frente do relatório do emprego de forças portuguesas, forças destacadas, elementos nacionais destacados e mesmo para outras entidades, houve um decréscimo de cerca de 32%, o que levantou ao Chega algumas preocupações. E gostaríamos de propor a criação de um grupo de trabalho de acompanhamento do emprego de forças portuguesas em teatros de operações, até porque estamos a viver uma situação com as fronteiras leste da NATO ameaçadas, que poderá obrigar ao emprego de forças portuguesas. Fica então ao critério da Comissão, do Sr. Presidente, dos Srs. Deputados. Muito obrigado.
Tem a palavra o CDS, deputado João Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Presidente apresentou, esta questão é sempre delicada, porque há grupos parlamentares com representação completamente diferente em termos quantitativos. E, portanto, eu acho que aquilo que nas comissões, quando discutimos a criação de grupos de trabalho, nós temos de ponderar, são dois objetivos diferentes. Um é o objetivo, ou dois princípios diferentes. Por um lado, é este que aqui se está a discutir, que é o princípio da especialização, e de termos o máximo de grupos de trabalho para que acompanhemos provavelmente o maior número de assuntos possível. Mas um princípio que é fundamental num órgão representativo, como é o Parlamento, é o princípio da representatividade. E, portanto, nós não podemos, do meu ponto de vista, prejudicar o princípio da representatividade em função do princípio da especialidade. Ou seja, nós às tantas estamos a discutir muito bem e profundamente um assunto, só que discutimo-lo num grupo mais fechado do que aquele que é o que efetivamente constitui todo o Parlamento. E, portanto, o que eu propunha, para não prejudicar os objetivos que aqui são levantados, ainda agora o Sr. Deputado levantava e com muita pertinência, é que nós podemos conjugar os objetivos dos grupos de trabalho com os objetivos do plano de atividades e podemos eventualmente consagrar no plano de atividades a obrigação da Comissão recorrentemente analisar determinadas matérias, como aquelas que o Sr. Deputado ainda agora falava, do emprego de forças em missões internacionais ou do acompanhamento de execução de determinados programas, termos isso no plano de atividades para o podermos fazer com o plenário da Comissão e não irmos para a lógica do grupo de trabalho, porque a lógica do grupo de trabalho depois pode prejudicar essa abrangência. Era a sugestão que eu dava para conseguirmos os dois objetivos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para dar nota ao Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, que essas questões que o Sr. Deputado sugeriu são já discutidas aqui em plenário da Comissão. Portanto, a meu ver, não faz sentido. Até porque os outros grupos parlamentares mais pequenos iriam ter uma grande dificuldade em estar presente nesses grupos de trabalho. Não sei se mais algum deputado quer intervir relativamente a este tema. Passo a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo, naturalmente, dos temas serem pertinentes, eu acho que, quer dizer, se três grupos de trabalho já era difícil que funcionassem, se criarmos cinco, mais difícil vai ser. E também não podemos esvaziar completamente aquilo que é o conteúdo da Comissão, ainda mais em matérias tão importantes como a Lima ou a LPM. E, portanto, acho que estes assuntos, pelo menos nesta fase, faz todo o sentido que continuem a ser acompanhados na Comissão como um todo, até para garantir aquilo que o Sr. Deputado João Almeida aqui falou, em relação aos grupos parlamentares mais pequenos, a sua possibilidade de participação efetiva nestas matérias. Agora, como disse há pouco, sem prejuízo de uma avaliação posterior, de acordo com a evolução, digamos assim, dos trabalhos, que a Comissão possa fazer, e portanto não temos aqui nenhum, têm de ser aqueles que inicialmente propusemos, ou que já existiam. Não, acho que podemos ir avaliando isso, mas numa fase inicial parecia-nos a nós mais prudente manter os três que inicialmente também propusemos e que eram os três que existiam no passado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Então eu propunho o seguinte, vamos votar o que está inicialmente proposto, que são os três grupos de trabalho. Peço desculpa, Sr. Deputado Nunes Simões Melo.
Sr. Presidente, para evitar Para evitar isso, eu, o grupo parlamentar do Chega acolhe a sugestão do Sr. Deputado João Almeida e não vale a pena ser votado a estes dois grupos de trabalho, assumindo que vão ser assuntos que vão ser tratados em sede da Comissão Parlamentar de Defesa. E em qualquer tempo. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado os três grupos de trabalho. Ah, peço desculpa. Sr. Deputado Rodrigues. Abstenção da Iniciativa Liberal, portanto, aprovado por maioria. Vamos agora ao ponto 4. Discussão e votação de dois requerimentos deram entrada nesta comissão, um apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e o outro pelo Grupo Parlamentar do Chega, para audição urgente do Ministro da Defesa sobre alegadas declarações proferidas a propósito do ingresso nas Forças Armadas como alternativa para jovens que cometem pequenos delitos em vez de serem colocados em instituições de reabilitação. Eu sugeria que a Iniciativa Liberal falasse, a seguir o Chega, e depois então iríamos à votação. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só aqui um ponto de ordem à mesa, numa ótica de portanto, informar a Comissão que o Partido Socialista enviou hoje também um requerimento para a audiência, não só dos chefes de Estado dos três ramos das Forças Armadas, mas também de um conjunto de entidades que já se manifestaram publicamente sobre aquele que é o motivo que traz também estes dois requerimentos da Iniciativa Liberal do Chega, e portanto aquilo que propunhamos era que pudessem ser votados em conjunto na próxima, atendendo que não foi entregue atempadamente o nosso brasileiro, ou então que a Comissão aceitasse hoje o nosso requerimento que foi enviado à hora do almoço e que, no fundo, verte isto mesmo, portanto, a audiência aos chefes dos três ramos e às associações respectivas que já se manifestaram também sobre o assunto.
Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, também jeito de interpelação à mesa, não querendo entrar no assunto, mas eu acho que entrando no assunto, ainda mais ouvindo o Sr. Ministro, nós vamos perceber que aquilo que é argumentado pelo Partido Socialista não colhe, uma vez que o assunto não tem absolutamente nada a ver com o objeto do requerimento do Partido Socialista, que é extremamente interessante o objeto do requerimento do Partido Socialista. Será extremamente interessante ouvir aquelas entidades, não sobre aquilo que é dito, porque efetivamente ficará esclarecido entretanto. Portanto, eu acho que o Partido Socialista poderá, o requerimento do Partido Socialista poderá ser votado, essas audições poderão ser feitas em momento oportuno, mas o objeto manifestamente não é o mesmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Nós acompanhamos esta posição do CDS e, aliás, isto é um bocadinho extemporâneo, até porque iremos ouvir estas entidades do ponto de vista regimental e, portanto, teremos a oportunidade, nessa altura, de discutir estas questões. Sobre as declarações do Sr. Ministro, nós estaremos, enfim, depois da apresentação, manifestaremos a nossa posição, mas será de concordância.
Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também as intervenções dos senhores deputados, mas salientar aquilo que nos parece o mais importante. O que está em cima da mesa é um assunto da maior importância, todos o reconhecemos, que tem a ver com o recrutamento para as Forças Armadas Portuguesas e uma intervenção um pouco menos feliz, eventualmente, do Sr. Ministro Nuno Melo em relação àquela que é a dignidade que devem ter as Forças Armadas Portuguesas e, nesse sentido, aquilo que nós entendemos é que ouvir os três chefes, no caso dos três ramos, é crucial para um debate sério, construtivo, na ótica de encontrar soluções e depois sim ouvir o Sr. Ministro numa fase posterior. Portanto, acompanhamos a necessidade de ouvir o Sr. Ministro, apenas achamos que é crucial nesta fase ouvir quem no terreno trabalha nos três ramos das Forças Armadas, primeiro, e não em sede regimental, atendendo a que em sede regimental há muitas mais matérias que devem ser o foco da nossa atenção e não este caso específico que tem que ser tratado não com ligeireza, mas com um foco total e em exclusividade de audiência na nossa interpretação e no nosso entendimento e, portanto, aquilo que propusemos foi isso mesmo. Ouvir primeiro. Está a dar música à comissão. Muito bem, Sr. Presidente.
Só para uma interpelação. Estava ali o Sr. Deputado João Almeida, peço desculpa.
Não, é que eu fiquei sem perceber agora. Penso que, pelo que eu entendi, que o Partido Socialista quer ouvir primeiro os chefes de Estado e depois o Sr. Ministro. Penso que isso não tem nenhum sentido, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Vou-me abster, Sr. Presidente, muito obrigado. Vou-me abster de dizer o mesmo que disse o Sr. Deputado se tiver regalada, até porque isso seria prejudicar um direito óbvio dos grupos parlamentares que pediram para ouvir com urgência o Sr. Ministro da Defesa e, portanto, isso anularia logo o pedido de urgência feito pelos grupos parlamentares da Iniciativa Liberal e do Chega. E depois, por outra questão, nós não podemos ignorar que há um comunicado do Ministério da Defesa com uma posição pública, que obviamente todos nós temos liberdade para acatar, não acatar, criticar, interpelar o Sr. Ministro, mas havendo essa posição e havendo dois requerimentos para ouvir com urgência ao Sr. Ministro, quer dizer, isto seria, adequando até à linguagem, isto é uma manobra de diversão, pôr agora uma série de audições sobre uma matéria que o próprio Ministério já esclareceu que o Ministro não falava no âmbito do recrutamento e, portanto, querer fazer aqui um grande debate sobre o recrutamento a propósito disto, sobre isso esclareceremos.
Sr. Deputado Nuno Simões Melo.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Não pondo em causa a pertinência do requerimento do Partido Socialista, nós achamos tão importante, até queríamos criar um grupo de trabalho de acompanhamento ao recrutamento e à retenção de efetivos, considero que não entra no objeto destes nossos requerimentos. Por isso, nós mantemos a intenção de votar hoje o nosso requerimento para uma audição urgente do Sr. Ministro da Defesa Nacional.
Muito bem. Não havendo consenso, o requerimento... Ah, desculpa. Peço desculpa, Sr. Deputado. Faz favor.
Atendendo àquilo que é o não haver um consenso à volta da proposta do Partido Socialista, aquilo que esperamos é que a urgência que é dada agora à audiência ao Sr. Ministro da Defesa seja tida em consideração noutros momentos em que seja necessário ele cá vir. E, portanto, que este seja um precedente para gerirmos a Comissão daqui para a frente.
Bom, Sr. Deputados, não podendo haver alteração da ordem de trabalhos, este requerimento deu entrada e será votado na próxima Comissão de Defesa. Eu dou agora a palavra à Iniciativa Liberal, ao Sr. Deputado Rodrigo Sarabia. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo já por dizer que, por nós, o requerimento do Partido Socialista poderia ser debatido e votado hoje, porque estamos todos a falar do mesmo, penso eu. Eu não vou estar aqui a fazer combate político neste momento, eu quero tratar do tema. Aliás, se olharem para o requerimento, a ordem de trabalhos também não é assim muito exata, porque o nosso requerimento, embora diga também que as declarações do Sr. Ministro da Defesa também devem ser esclarecidas, e foram essas declarações do Sr. Ministro da Defesa numa reflexão que estava a fazer num evento partidário, que foi o trigger, foi o gatilho para estarmos hoje a debater o tema que interessa. E o tema que interessa é o recrutamento, a falta de recursos humanos das Forças Armadas, a falta da atratividade das Forças Armadas. Isso é aquilo que interessa. E, obviamente, que a primeira pessoa tem que vir a esta Comissão partilhar a sua visão ou possíveis medidas que pondera implementar é o Sr. Ministro da Defesa. Esse é o primeiro. Portanto, aqui discordamos do Partido Socialista. E desse debate que devemos fazer nesta Comissão, depois poderemos ouvir outras personalidades das Forças Armadas, como é óbvio, começando pelos chefes. Portanto, aí completamente à vontade, sem necessidade de criar grupo de trabalho específico para isso. E também aproveito já para responder sobre a questão dos grupos de trabalho. Obviamente que há sempre uma visão, grupos parlamentares com mais de 20 deputados e grupos parlamentares com menos de 20 deputados. Isto 20 é discutível, é só uma métrica para facilitar a conversa. Portanto, obviamente, quem tem mais não se incomoda em ter muitos grupos de trabalho, quem tem menos sabe que depois não consegue acompanhar tudo o que é grupos de trabalho. Portanto, essa nota também de rodapé, e também agradeço a intervenção do Sr. Presidente, porque tem a experiência da legislatura anterior que sabe qual é a dificuldade de acompanhar os grupos de trabalho todos. E, portanto, voltando àquilo que é o requerimento que apresentamos aqui hoje, as declarações do Sr. Ministro da Defesa não são, obviamente, irrelevantes, mas não são aquilo que é o mais importante. E, portanto, o mais importante é, de facto, que nós, enquanto Comissão de Defesa, possamos ouvir o Sr. Ministro sobre a sua visão para aquilo que é a problemática da falta de recursos humanos nas Forças Armadas, e depois do Sr. Ministro vir a esta casa, a esta Comissão, partilhar a sua visão, os partidos também darão as suas opiniões, poderemos então passar a ouvir outras partes e depois está na responsabilidade de cada grupo parlamentar decidir se tem iniciativas legislativas para apresentar para esse objetivo ou não. Portanto, este é o nosso objetivo, temos uma opinião muito óbvia sobre aquilo que foi essa ideia que foi lançada, mas isso é agradecer ao Sr. Ministro da Defesa ter quase criado aqui um gatilho para que nós, enquanto Comissão de Defesa, possamos nos versar sobre esse tema e, por isso, apresentámos este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Sarabia. Tem a palavra agora o Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os Srs. Deputados. A Comissão de Defesa é uma área de soberania e a experiência que eu tenho nesta Comissão, em vários cargos que aqui desempenhei, ela tem uma gravitas, tem uma elevação no debate e na discussão política. E a verdade é que a intervenção que o Sr. Ministro da Defesa teve a propósito das suas reflexões no que diz respeito à reinserção social nas Forças Armadas são de uma enorme leveza e de uma enorme impreparação. Mas esta impreparação, naquilo que o Chega entende, é uma impreparação que já se vem revelando naquilo que é o pensamento político deste governo e no pensamento político da AD. Se tivermos em atenção o que era o programa eleitoral da AD, era nada mais nada menos do que uma má tese de doutoramento sobre cibersegurança ou ciberdefesa. O programa de governo da AD, nas suas 115 páginas, era feito de banalidades e de omissões. Desde logo, das 115 linhas do programa de governo dedicadas à defesa, apenas uma dedicava aos antigos combatentes. Estamos a falar de 700 mil combatentes antigamente, agora 300 mil, e zero linhas aos deficientes das Forças Armadas. Portanto, já vem no pensamento político, ou na falta de pensamento político da AB, a impreparação política do Sr. Ministro. E o que é espantoso é que o Sr. Ministro, naquilo que ouvi dizer à Iniciativa Liberal, pense nas Forças Armadas como alguém, ou como uma instituição que pode reformar pessoas que são acusadas de crimes penais. E eu não resisti e li, e vou ler aos senhores deputados, aquilo que uma lei de 2002, do tempo do engenheiro Guterres, fala daquilo que são os centros educativos, que o senhor ministro falou de escolas de criminalidade. Os centros educativos têm competências para treinar a vida diária dos condenados, dos criminosos. E para quê que esses centros educativos necessitam e têm uma coisa interessantíssima que é, e eu vou ler, porque é importante ler, a reinserção permite regras básicas, que são duas. Competências básicas domésticas, como aprender a cozinhar refeições simples, a lavar e passar a ferro a própria roupa. Ora, se é nisto que o Sr. Ministro da Defesa quer transformar as Forças Armadas, eu acho isto a maior ofensa que eu, como antigo Secretário de Estado da Defesa e como filho de militar, tenho a maior dificuldade em ouvir. E peço desculpa, Sr. Deputado João Almeida, o comunicado do Ministério da Defesa não explica nada, absolutamente nada. Por isso, nós entendemos que face a esta desonra, que são as declarações do Sr. Ministro da Defesa, que é urgente que venha aqui à Comissão.
Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em relação àquilo que disse o Sr. Deputado Henrique de Freitas, queria desde já dizer que quem começa uma intervenção a dizer que esta é uma comissão que tem uma certa grávitas e depois, sem ouvir o Ministro da Defesa, diz que ele cometeu uma desonra, está tudo dito, sobre a grávitas que estava em causa e sobre a forma como entendeu lidar. Eu acho que há aqui, em relação a estes dois requerimentos, que nós votaremos favoravelmente, e, portanto, que não haja aqui a ideia de que este governo tem alguma semelhança com governos anteriores que tudo faziam para que os seus membros não fossem ouvidos no Parlamento, com certeza que há todo o interesse em fazer o esclarecimento todo, e com a celeridade e urgência que os grupos parlamentares requerentes solicitam. Queria apenas dizer que há aqui uma questão que não deixa de ser engraçada. Eu acho que a Iniciativa Liberal, manifestamente, depois de escrever o requerimento, ouviu as declarações. E por isso percebe-se a diferença entre aquilo que é uma argumentação do requerimento e aquilo que disse aqui o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, porque obviamente quando escreveram o requerimento disseram que o Ministro, nem disseram, ao contrário do Chega, que notícias tinham dito que, o Ministro afirmou que, e tudo o que dizem que o Ministro afirmou, vendo a declaração, não afirmou nada disso, nunca falou de criminosos, nunca falou de serviço militar, nunca falou de escolas de crime. Mas posso continuar, não? Isso. Nunca falou de criminosos. E não falou. O que eu estou a dizer é verdade. Não falou de criminosos. Não falou de recrutamento. Não falou de nada disso. Portanto, a Iniciativa Liberal depois viu as declarações. O Chega foi ao contrário. Fez um requerimento cuidadoso, mas obviamente que depois falou aqui um deputado que não foi certamente quem escreveu o requerimento, porque o requerimento do Chega tem outro cuidado na redação relativamente, e diz inclusivamente, foi veiculado pela comunicação social, e foi, é factual, foi veiculado, e portanto só isso mereceria o esclarecimento. E portanto, do nosso ponto de vista, e se queremos tratar as coisas com a elevação que elas devem ser tratadas, nenhum obstáculo em discutir aquilo que foram declarações do Sr. Ministro da Defesa, porque obviamente é fundamental que o assunto seja esclarecido, nenhum obstáculo a que seja discutida a questão do recrutamento e, se for possível, da retenção, que é tão ou mais importante que o recrutamento para haver um contingente satisfatório nas Forças Armadas. A confusão entre uma coisa e outra poderá ter sido criada na sequência das declarações do Sr. Ministro, será certamente esclarecida na sequência da sua vinda à Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Mitterrand, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É sobre a condição dos trabalhos, só para perguntar se o Grupo Parlamentar do Chega retirou a proposta para ouvir o Sr. Ministro. Não retirou, Sr. Presidente. Então é a intervenção mesmo.
A seguir fala a
intervenção. Então é a intervenção, se for possível. Não, é que eu, depois de ouvir o Sr. Deputado do Chega, Henrique Freitas, que cumprimento com toda a estima e amizade, fiquei na dúvida se já tinham retirado ou não o requerimento, porque eu ainda devo ser daquele tempo onde nós apresentávamos um requerimento com um determinado objetivo, que era esclarecer, e depois desse esclarecimento ser dado, logo concluíamos se o esclarecimento estava ou não, ia ou não ao encontro daquilo que nós perguntávamos, questionávamos e queríamos esclarecer. Como todas as conclusões já foram tiradas, tivemos todos a oportunidade de ouvir o Sr. Deputado, pensava que o Chega tinha acabado de retirar o respectivo requerimento. Já concluiu, quer ouvir o quê? Já concluiu em relação àquilo que não foi dito, porque em relação àquilo que foi dito, nós teremos certamente no momento próprio a oportunidade de ouvir o Sr. Ministro em relação a esse mesmo assunto. Eu não sei qual só concluo, não quero alimentar artificialmente e quero facilitar a condução dos trabalhos por parte do Sr. Presidente, concluo desta forma. Estamos disponíveis, enquanto Grupo Parlamentar do PSD, para esclarecer tudo aquilo que há a esclarecer em relação a este e outros motivos. Estamos, em relação a este e outros temas, estamos disponíveis para viabilizar futuramente e discutir com o Partido Socialista a questão do recrutamento, que agora, num mês, se espera que venha a haver um recrutamento e uma capacidade de retenção muito maior para as Forças Armadas, para os diferentes ramos que houve nos últimos 8 anos. Mas vamos discutir. Estamos disponíveis para discutir isso dentro daquilo que são as audições regimentais, como este assunto com o Sr. Ministro podia ser feito dentro das audições regimentais, mas estamos disponíveis para esclarecer agora fora daquilo que são as audições regimentais. Estamos disponíveis para ouvir o Sr. Ministro, como ele já próprio já o manifestou, ao contrário daquilo que era feito no passado. Acho que todos os esclarecimentos são devidos. E estamos disponíveis até para ouvir com muita calma e muita ponderação tudo aquilo que o Ministro também não disse e que muitos gostam de continuar a insistir que ele e gostariam muito que ele tivesse dito. Portanto, nós votaremos favoravelmente estes dois requerimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Dias, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito rápida, o assunto certamente não vai terminar aqui hoje, mas para dar uma nota apenas de concordância do Partido Socialista com os dois requerimentos, entendemos que é, de facto, necessário esclarecer aquilo que foi dito, não sendo, de facto, o mais importante para encontrarmos uma solução para um problema que todos reconhecemos. Nesse sentido, e até interpelando aqui o PSD, não esperamos que o PSD tenha soluções num mês para resolver os problemas todos da Defesa Nacional. Esperávamos, pelo menos, que tivesse uma visão, que tivesse uma proposta de medidas, e não que tivéssemos um Ministro da Defesa que, de forma avulsa, eventualmente errónea e até em frase não formal, dissesse e apontasse medidas que depois se vê obrigado a retirar. E, portanto, isso é que tira o crédito a um governo e, numa área destas, ainda mais. E, portanto, aquilo que nós entendemos é que não é no mês que se criam soluções, mas tem que haver um caminho, tem que haver uma visão, e isso ninguém conhece porque, de facto, o vosso programa era completamente omisso. E, portanto, reconhecemos um problema, temos que trabalhá-lo de forma séria e rigorosa, estamos disponíveis para isso, apresentámos, aliás, aqui, entregámos hoje um requerimento que visa isso mesmo, ouvir as bases de quem pode ter e tem que ter um contributo para resolver o problema e, portanto, acho que é importante esclarecer o que o Sr. Ministro disse, mas mais do que isso, qual é a visão que tem para este problema, porque se não é aquilo, se foi um lapso e um lapso vindo do Ministro de uma pasta, que é uma pasta de soberania nacional, é lamentável. Portanto, vamos esclarecer então a matéria para depois, então, apontarmos um caminho para resolver a situação. Essa é a postura do Partido Socialista. Votaremos a favor dos dois
requerimentos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Henrique Freitas. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para satisfazer a curiosidade do Sr. Deputado Bruno Venturini, também saúde, nós temos todo o interesse em que o Sr. Ministro venha aqui falar sobre estas matérias e sobre muitas outras. Porque as reflexões e os silêncios do Sr. Ministro são boas para ele, mas quando ele fala são mais para o Governo e mais para o país. Portanto, estou convencido que o Sr. Ministro virá a esta comissão falar das questões que são referidas no requerimento que redigi e também para falar sobre outras matérias, para falar sobre outras matérias de interesse para o país, como seja aqueles grupos de trabalho que aqui falámos. Agora, há uma coisa que eu não posso deixar de dizer ao Sr. Deputado João Almeida, com toda a amizade que sabe que tenho por ele. A grávidas desta comissão não me impedirá de perguntar ao Sr. Ministro da Defesa o que é que ele acha do Tratado do Atlético Norte. Muito obrigado.
Sr. Deputado Rui Tavares, tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente da... Muito obrigado, Sr. Presidente, não da Comissão de Desporto, mas da Comissão da Defesa. O LIVRE não inviabilizará nenhum dos requerimentos. Achamos que é importante que a reflexão que o Sr. Ministro iniciou seja prolongada no seio desta Comissão. Há apenas uma preocupação que todos devemos ter, pelo menos neste início de governação, em que o país faz lembrar um bocadinho aquilo que se costumava dizer dos Estados Unidos e do Reino Unido, que eram dois países separados pela mesma língua. A política portuguesa começa a parecer um bocadinho uma política que falamos todos na mesma língua, mas aparentemente a oposição, pelo menos, não consegue entender nada. E a culpa será certamente dos receptores e não dos emissores, mas começa a ser muito recorrente. Muito obrigado.
Muito bem, vamos então, se não houver objeção. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faça favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para deixar uma nota, porque há coisas que ficam em ato e não podem ficar sem resposta, que também gostaríamos que o Sr. Deputado João Almeida, do CDS, tivesse lido o nosso requerimento, que está completamente em linha com aquela que foi a minha intervenção inicial. Muito obrigado.
Muito bem, estamos todos elucidados. Proponho então que nós passemos à votação destes dois requerimentos em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Eu iria pedir aos seus deputados, caso não houvesse nenhuma objeção, de deixarmos este ponto número 5 para a nossa próxima reunião, até porque eu ainda tenho alguns temas, alguns assuntos para falar, e, portanto, gostaria, se não virem objeção, passaríamos... Objeção. Outros assuntos. Informar os seus deputados que no próximo dia 8 de maio temos a nossa visita do exercício Orion. Eu chamo a atenção... para os deputados que irão nesta nossa visita para estarem aqui na Assembleia da República imperativamente às 10 para as 8. Nós iremos, não é isso? Às 7 e meia. Isto porque iremos sair às 8, nós temos uma hora e meia no mínimo de viagem e peço a todos o máximo de rigor relativamente a estes horários. Às 7 e 35. Saímos às 7 e 35. Estava previsto às 8. Então estejam 10 minutos antes, se faz favor, iria pedir. Outra coisa, outro assunto que eu gostaria de informar os seus deputados, está previsto para dia 4 de junho, terça-feira, às 15 horas, recebemos o SEMA, e no 4 de junho, às 15 horas, iremos receber o SEMA, e no dia 5 de junho, quarta-feira, às 10 horas, o SEM. 5 de junho, pelas 10 da manhã. Estas audições serão à porta fechada. E penso que é tudo, senhor. Outro deputado tem nada a acrescentar? Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É em relação à questão da visita à Santa Margarida e o mesmo princípio se aplicará a visitas Sim. futuras. Eu julgo que os deputados suplentes não foram convidados. Eu deduzo que tenha a ver com questões logísticas, eventualmente de autocarro, sei lá, de número de possível de pessoas a assistir ao exercício. Portanto, a pergunta que coloco é se os deputados efetivos de determinado grupo parlamentar que não possam ir, se podem fazer substituir por deputados suplentes do respectivo grupo parlamentar, se isso é possível.
Afirmativo, e cada grupo parlamentar pode levar um assessor.
Ok. Muito bem. Okay. Então nós faremos chegar essa informação. Pronto, não sabíamos que seria esse o procedimento.
Muito bem.
Em breve faremos chegar. Muito Muito obrigado pela informação.
Damos então por encerrado a nossa Comissão de Defesa. Muito obrigado.